Agradecer aos vereadores, nosso vice-prefeito Sirineu, e nesse momento convido o vereador Joel para que faça a leitura bíblica. Graças a Deus. De acordo com o regimento interno, o artigo 35 será dispensada a leitura da ata. Então, coloco a mesma em discussão. Não havendo, coloco a mesma em votação. Quem concorda, precisa como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido a secretária deste para que faça a leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja realizada a pintura nas faixas de segurança nas ruas do nosso município. Justificativa. É oportuno a realização desse serviço, pois muitas faixas se encontram apagadas, colocando em risco a vida de pedestre, principalmente nas ruas próximas às escolas, tendo em vista que tal serviço contribui para o projeto da mobilidade urbana que está sendo desenvolvido no município. Sala das sessões, em 14 de junho de 2010, vereador Júlio Carlos Alves Soltos, Democratas. Senhor Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais indica ao senhor prefeito que seja realizada uma vistoria em todas as lâmpadas da iluminação pública do nosso município, bem como a substituição das queimadas. Justificativa. Atualmente, em alguns locais, muitas dessas lâmpadas se encontram danificadas ou queimadas, sendo necessária a devida substituição. Precisamente nas proximidades da Escola Estadual de Educação Básica Ângelo Furian. Sala das sessões, em 14 de junho de 2010, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democrata. Requerimento. Requeiro, na forma regimental, a concessão de 3 diárias, com a finalidade de suprir gastos decorrente da minha participação no curso sobre como elaborar uma lei, aplicação da técnica legislativa e dos princípios da legística, promovido pelo Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos, nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2010, na cidade de Porto Alegre, conforme programação anexa. Sala das sessões, em 14 de junho de 2010, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Prezada mesa diretora, a vereadora que o presidente subscreve no uso de suas atribuições regimentais requer, em conformidade com o artigo 61, inciso 4º, parágrafo 3º do regimento interno, a justificativa de sua falta na sessão ordinária do dia 8 de 6 de 2010, em razão de estar participando do Congresso Estadual de Vereadores em Porto Alegre, nos dias 8, 9, 10 e 11 de junho de 2010, promovido pela UVERX, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Sala das sessões, em 14 de junho de 2010, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, PP. Balancete analítico da Câmara, do mês de maio. Eram estas as matérias.
Passamos às inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora Carla, vereador Joel, vereador Marcos, vereadora Rejane. Não havendo inscrito para o pequeno expediente, colho as assinaturas para a manifestação no grande expediente. Vereador Marcos. Vereador Joel. Vereadora Carla. Vereador Laerte, vereador Marino, Vereador Júlio. Vereadora Rejane.
Com a palavra, Dr. Marcos.
Salmenta a saudação, vereador Gustavo, presidentas, componentes da mesa, colegas vereadores, vereadora, o nosso vice-prefeito Cirineu, o Jarbas e a Carla, que são os assistentes. Sobre esse debate que veio, que nós tínhamos hoje, a questão do projeto de lei, da proposta, não é projeto, né, que veio do executivo, a gente tem que ter uma posição firme e detalhado, eu acho que segunda. A gente vai ter o presidente ou antes da sessão ou depois da sessão. Embora hoje era para ser vereadores, e prefeito e vice, estavam os funcionários aí. Então fica um pouco... Não era para eles estar hoje aí para nós formalizar o debate. Embora eu não tenha medo do que for a vir, o que é o meu pensamento, de expressar meu pensamento. Mas eu vou deixar aqui ao Júlio, que é da Secretaria da Educação, que se faça um relato assim do valor das horas. São 9 motoristas, né? 11 do transporte. O valor das horas extra, se for 24 horas no total, não no salário de cada um, porque sempre existe a distorção de quem ganha mais e quem ganha menos. Não adianta um porque tem 30 anos, ah, mas eu ganhava 200, mas aquele que entrou agora ganha 100. O total que dá e o que daria em percentual em cima do básico. Se dá 30, se dá 29, se dá 35, 40, só para nós fazermos essa segunda-feira, não sei, o presidente vai demarcar. Então eu peço ao Júlio, que peço ao setor pessoal. Quero dizer que ontem estivemos na comunidade de Santo Antônio, quero que a Câmara manda uma mensagem lá de congratulações pela excelente organização da celebração dos 100 anos daquela comunidade. Como agora nós estamos num período interessante, né? Nós estamos hoje, é dia 14, nós temos há praticamente 10, 11 dias de ver quem vai ser o vice do José Serra, quem vai ser o vice da Ieda, e algumas definições na política, e temos amanhã o início do Brasil na Copa do Mundo. Talvez não seria o momento da Câmara aqui, mas eu vou deixar a minha visão sobre a convocação do primo do Júlio, técnico Dunga, da cidade de Ijuí. Eu acredito que o Dunga fez, no meu ponto de vista, só um erro, não ter levado aquele jovem atacante ganso do Santos, meia do Santos, né? Porque nós temos apenas o Kaká, que é um jogador criativo no meio de campo. Mas eu tenho uma confiança muito grande que o Brasil busque esse título esse ano. De todas as Copas, as últimas Copas, nós temos a melhor defesa que o Brasil já teve em todas as Copas. Nós temos o goleiro que depois do Taffarel, se não é igual, é melhor o Taffarel, que é o Júlio César. Temos uma dupla de zaga boa, dois bons lateral e dois bons marcador no meio. Temos o Kaká, o Robinho, o Luiz Fabiano na frente, que não são não muitas estrelas, mas são jogadores. E se nós analisar o histórico de todas as Copas, das últimas, depois de 1970, quando o Brasil teve estrela, não ganhou nenhuma Copa. O exemplo maior é 1982 e 2006. Era Kaká, Ronaldinho, Ronaldão, não sei o quê. Aquela vez era Falcão, Zico, Sócrates e tudo. Ganha o time que tem um elenco. O Luiz Felipe, em 2002, é o maior exemplo. Até o Lula pediu para levar o Romário. O Lula não era o Lula, presidente. Já era? É. E o Luiz Felipe, numa atitude corajosa, não era o Fernando Henrique ainda. Lula entrou em 2000. E daí o Filipão fez o que o Dunga está fazendo hoje. A imprensa, nos últimos dias, queria Ronaldinho Gaúcho, queria o Neymar do Santos, queria não sei o quê. Ele fechou o grupo e ele tem o grupo unido. Eu acho que a atitude do Dunga foi uma atitude de grupo, Não existe nenhuma celebridade dentro da seleção, não existe nada, e existe um grupo unido e motivado. Tenho muita fé que o Brasil vai trazer essa taça. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra antes de passar para o Joel. Só acho que foi uma falha de comunicação com o vice e o prefeito que nos passaram, detalhe de ligação, pelo menos para mim, que ia ser na Câmara a nossa conversa, às 6h30. É, só que nos avisaram que seria na Câmara, então acho que se houve alguma falha só na comunicação. Com a palavra do Joel.
Saudação, presidente Gustavo, demais colegas que compõem a mesa, os demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito, o Jarbas e a Carla, que estão sempre presentes na nossa sessão. Apenas reforçar naquele comentário que a gente vinha, fica difícil a gente ficar aí, que nem a gente estava antes, comparando os atributos de cada um em cada setor. Mas, por outro lado, eu vejo naquilo que eu sempre falava, de a gente tentar achar um denominador para a classe de motoristas, então. Diferente se é do transporte, porque o que a gente dizia antes, dependendo do prefeito, fulano não vai ficar no transporte. Se é o prefeito que escolhe, então ou a secretária de educação, muitas vezes ele está numa administração do transporte e na outra não está. O que eu acho que fica difícil a gente tá debatendo, discutindo sobre pressão. Eu acho que não é da maneira que é colocado, que nós vamos entrar na justiça. Não, vai entrar na justiça, tem os direitos, tem as obrigações. Você estava ganhando um FG para isso, uma gratificação para isso. Então não é bem simples. Se a gente vai fazer comparações, que não gostaria de estar fazendo, isso que eu queria dizer, que nem a vereadora Regina disse que ela não ainda ninguém provou. Um exemplo claro, quanto dura uma roupa de um funcionário do transporte escolar e quanto dura uma roupa de um funcionário de um maquinário pesado? Quanto gasta de material de limpeza em casa e quantos outros gastam? Daí o pessoal do transporte diz, não, a gente ajuda, a gente colabora, a gente... Eu sou sabedor que esses dias o funcionário que abastece lá no parque de máquinas não estava. Chegou um motorista do transporte abastecer, não sabia abrir o tanque do ônibus. Então eu pergunto, faz a limpeza, não é obrigação. Mas o funcionário da patroa também não é obrigação de tirar um pneu, às vezes ajudar a desmontar, carregar óleo diesel, carregar graxa, engraxar. Eles acabam fazendo para ajudar. Então a gente tem que pensar num todo. Existe o diferencial que eles saem cedo? Existe. Mas sai cedo, depois tem uma horinha para tomar um mate ou duas aí que vai ter um tempo. Ou da patrola, passa o dia na patrola, para o meio-dia, uma e meia, e está de novo ali. É frio, não tem gabina, não tem. Então é bastante complicado essa questão. Eu acho que nós temos que discutir, sim. Eu me preocupo muito essa questão de incorporar a gratificação. Eu fui um dos maiores críticos às incorporações que tem aí. E agora a gente vem falar em votar uma coisa para incorporar. Eu acho que nós temos que pensar bem. Achar uma maneira. Tem que achar uma maneira. Mas eu acho que não é por aí. Que nem eu dizia, nós achamos demais os 30% aquele dia. Foi ameaçado não votar o projeto, ou votar contra, foi retirado o projeto por causa disso. Agora vem com os 30% e mais a gratificação. Claro que vai ser quando se aposentar, mas vai estar levando. Vamos tentar ser mais, chegar num ponto que a gente se entenda. O que o Marcos pedia para o Júlio aí para trazer aqueles levantamentos, Júlio, eu gostaria que esse levantamento fosse até, não só de agora, de uma hora extra agora, né, Marcos? Viesse lá da administração, que nem foi citado aqui, do tempo do Valmir, do Paulo, viesse de lá. Tenta levantar isso para nós, até para a gente discutir. Eu gostaria de fazer um pedido ao presidente aí, que a gente entrasse em contato com a saúde, uma coisa fora do que eu estava falando aí, mas... aquele episódio que aconteceu em Perussá essa semana do guri que caiu da plantadeira, que é de conhecimento de todo mundo, que quase veio a falecer, né? Diz que esse guri foi reanimado, voltou à vida graças a um agrônomo que estava na propriedade e que conhece os primeiros socorros, soube como fazer a massagem de maneira adequada. Eu, o que eu pediria é de nós entrar em contato, de repente, com a saúde, e nós, a Câmara poderia ajudar até em promover isso. Vamos dizer, não diria uma palestra, uma demonstração, que a gente chamasse a comunidade para uma hora e vir assistir para a gente aprender. Eu sou um que fiquei interessado, porque pode... Permito?
Interrompendo, eu gostaria que cada comunidade fizesse um cursinho, alguma coisa sobre isso. Esse curso, viu, João? Eu gostaria que cada comunidade participasse disso aí, viu? Que não é para nós, que é aquele que vai salvar outra pessoa que salva, né? Um salva outra pessoa, outra maneira que seja, né? Mas venha a salvar, né? Esse rapaz aí. Osmar estava contando sobre isso aí. Era uma coisa inédita, viu? Que ele tava, diz que não saía do lugar e foi, aconteceu isso aí, socorreu o piá e salvou o piá. Então, isso aí, se vem ajudar, ter algum curso, é um que vem a muitas pessoas salvar isso aí. Essa parte.
Obrigado, Marinho. Eu gostaria assim, que partisse de uma iniciativa da Câmara de Vereadores, junto com a Saúde, de promover alguma coisa. Falando em Copa do Mundo, que nem o Marcos falava, eu escutava hoje, Marcos, essa questão que você falou da União, que li numa reportagem até que tinha, que eu acho que a equipe da melhor, a equipe da Copa do Mundo que está mais unida. Cê até comentava que estão treinando secretamente, não estão querendo aparecer, mas indiferente disso, diz que todos os jogadores estão bem unidos, e eu também tenho meu voto favorável que nós vamos ganhar a Copa. Seria isso, presidente.
Passa a palavra, vereadora Carla.
Saudando ao presidente, cumprimento os demais colegas membros da mesa, os colegas vereadores, vice-prefeito Serineu e aos nossos assessores, o Jarbas e a Car. Também ia falar sobre a festa de Santo Antônio. O Marcos se referiu primeiro para mandar essa moção, parabenizando então pelo centenário da comunidade. Continuando o assunto do projeto de lei, enfim, sobre o projeto dessa bonificação ou desse gratificação, enfim, para os motoristas de transporte escolar, eu acredito e que a melhor maneira seja, como a vereadora Deja falava, da questão de se pensar no todo, né? E não mais a gente pensar em partes, em especificamente ao motorista do transporte escolar, mas aos outros também, visto que se tem uma situação de benefícios também aos do transporte, da Secretaria de Obras, os motoristas daquela secretaria. E até penso que dessa forma se poderia evitar o efeito que a gente teme, né, que é o efeito cascata das outras classes que queiram também reivindicar os seus, sim, enfim, ou que pensam ser de direito, que às vezes nem é um direito constitucional, mas é aquilo que pensam ser de direito pela sua atuação. O colega Júlio falava antes da questão do plano de carreira do magistério. Assim como há reivindicações, né, a gente sabe que há situações em que seria mais coerente, né, que algumas vantagens fossem excluídas ou modificadas, enfim, dessa forma. Senão daqui a pouco a gente vai ter que pagar somente a folha de pagamento e não vai ter recurso para investir mais nada. Falando também da Copa do Mundo, hoje à tarde a gente comentava na escola e até uma atitude do prefeito de Panambi, a título de comentário, aquela administração, como benefício aos funcionários apenas da Secretaria de Obras e os funcionários do trabalho externo de rua, somente essa classe vai ser liberada para assistir o jogo 15 minutos antes, né, todos os jogos 15 minutos antes do início, né, e não precisando retornar ao local de trabalho. E aí nós parávamos para pensar que, como eu trabalho numa EMEI, também lá numa escola de educação infantil, então a escola de educação infantil não para, as EMEFs vão parar, né, as escolas de ensino fundamental. E aí eu me perguntava o poder de um único esporte frente a uma competição que agrega outros esportes, como as Olimpíadas, né, que não tem esse poder de liberar as pessoas para assistirem o seu esporte preferido. É como se tivesse uma imposição dizendo que o esporte, o único esporte, o melhor esporte, enfim, fosse o futebol. É, e eu me coloco numa posição enquanto professora de educação física. Como é que eu vou ensinar as crianças na escola, né, da importância dos outros esportes frente a, a uma poderosa influência que um único esporte tem no mundo inteiro? Mas que bom que esse esporte é usado também para benefícios, né, políticos, como a presença dele na África do Sul, que tomara, né, que deixe um legado de melhorias para o país, de melhorias sociais, culturais, econômicas, principalmente. E essa comparação que o Joel fazia da questão de cargos, qualquer categoria vai dizer que tem os seus ônus, né, por ser nessa função. Quando tu falava da questão do gasto que o pessoal de obras tem para a questão de roupa e tudo mais, eu lembro do que o finado Silvino falava, que ele fez o curso de técnico em segurança do trabalho, e era uma das pretensões dele, né, implantar um programa de segurança do trabalho. E aí entra a parte da empresa pública, a prefeitura, fornecer os equipamentos de segurança do trabalho para os funcionários da Secretaria de Obras. Talvez isso seja uma sugestão também, um benefício aos servidores, que isso não vai ser só o transporte escolar, mas todos os outros, né, desse programa em segurança do trabalho. Valorizar os funcionários nesse sentido. E quanto a... Eu não sabia dessa informação, que esse menino tinha sido reanimado por uma pessoa que não é da área da saúde. Eu sei também da importância por ter feito essa cadeira na faculdade, por ter tido o privilégio, né, de poder saber como salvar uma pessoa vítima de afogamento, de infarto, enfim, de outra situação. E realmente é uma ótima ideia, Jô, e a Câmara acho que pode ser parceira nesse sentido de promover essa capacitação das pessoas, né? Até me preocupa bastante uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, e tu sabe que tu não pode mexer por, quem sabe, deixá-la paralítica, né, se tiver alguma lesão em vértebra e tudo mais. E a gente precisa de informação para poder prestar um primeiro atendimento e, quem sabe, salvar uma vida. Seria isso, devolvo a palavra.
Essa é a palavra, eu passo ao vereador Marino.
Queria saudar o presidente, companheiro que faz parte da mesa, nosso assessor, os vereadores, nosso vice-prefeito. Presidente, eu gostaria que agradecer um grande trabalho que a Secretaria da Obra fizeram lá em casa esse dia, como a Secretaria da Agricultura. Fizeram um trabalho grande, não é para mim, né? Mas a gente é pobre, tem que lutar nessa vida, né? A vida é difícil, não é para qualquer um, que não é fácil as coisas, mas vamos peleando, né? Mas o vereador Marco se manifestando na Copa do Mundo, o Joel, e hoje estou pensando um pouco diferente. Acho que a Copa vai ser dos outros, não vai ser nossa. Não é assim. Trava bonita que não adianta. Que a coisa bonita é aqui no palco, que é bonitinho falar. Uma grande realidade. Olha, tem jogador bom pra fora, hein? A Alemanha vai comer. Muito endiada, hein? Vocês vão analisando, vão vendo, gabarito. Presidente, hoje eu peço, como é que está a situação da comunidade do Passo Mameleiro, daquele poço? Aquele poço está uma função grande que faz lá, liga e luz e não liga, e funciona ou não funciona. Eu gostaria um passo, dar um basta disso aí, né? Está na hora. Os caras estão jogando em cima de nós, vereador. Já que nós não estamos fazendo nada, né? Eu não faço nada. Eu sou correto, eu não escondo, não, eu estou retirado, estou saindo fora das coisas. Eu estou sentindo um problema sério, que estou vendo que não está fechando como eu quero e estou saindo fora das várias coisas, hein? Mas eu estou cobrando muito os caras, e os caras vêm cobrando, e eu analisando, pensando, viu? Não adianta eu botar a culpa dos outros, eu não faço nada mesmo. Então, estou pensando saindo fora das coisas. Eu estou preocupado. As coisas não é fácil, viu? A vereadora deixa estar me olhando, mas eu fico muito faceiro. Eu exerci meus cargos, fiz meus cargos, eu estou quieto, eu me retirei. O vereador Jolo já viu, né? Eu estou fora porque eu tenho algum pensamento, não sei qual é o meu pensamento, mas é um pensamento meio pesado e estou machucado, várias coisas. Eu fui um cara, eu fiz o meu trabalho, a minha meta. O Joel foi secretário de Agricultura, ele exerceu o trabalho lá, me ajudou a fazer paralelo, eu trabalhei, fiz feira, faço qualquer coisa, faço qualquer trabalho. Mas hoje, se precisa uma máquina da prefeitura, eu estou machucado. Então, eu não quero queimar ninguém, não quero fazer ninguém. Tá maravilha. Era isso a minha parte, presidente, te entrego.
Receba a palavra, passo o vereador Júlio.
Saudar o presidente Gustavo, presidente desta casa, os colegas integrantes da mesa, os colegas vereadores, nosso subprefeito, a Carlos Jarbas, nossos assistentes. Eu gostaria de rapidamente fazer um comentário sobre essa questão do transporte. E ouvindo os demais colegas, né, se pronunciando e fazendo algumas colocações, eu também vejo, né, que a gente tem que procurar realmente. Eu sou meio contra essa questão de incorporação para aquilo que a gente já conversou antes, né? Eu tinha uma expectativa até pelo projeto do que viria, né, o anteprojeto. E eu passei de tarde ali no departamento pessoal e peguei até aquele anteprojeto da DPM, né, que era um modelo mais ou menos das incorporações, para mim poder me situar e ver o que poderia ser feito e o que a gente pode fazer. Mas sobre a questão realmente da atuação dos motoristas, olha pessoal, eu que trabalho diretamente com eles já há quase um ano e meio, né, é aquilo que eu dizia antes, a gente... Olha, cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma coisa diferente, né? Compartilhei bastante também, às vezes, com a colega Deja, que vem na secretaria, né? A gente tem que procurar realmente buscar, fazer o melhor. Agora, aquilo que eu coloquei antes aqui, eu também vejo que as outras classes, pessoal, saindo para uma incorporação, fica difícil porque a cobrança dos demais funcionários da prefeitura virão. Com certeza virão, porque isso aí roda rápido. A gente tem certeza que a partir de amanhã, semana que vem, já vai ter comentários, já vai ter várias situações, né? Porque está a classe dos motoristas ansiosa por alguma coisa, a gente tem que procurar realmente buscar. Eu acho que vamos, presidente, se reunir mesmo, que nem o pessoal falou, vamos analisar com calma, uma semana, duas semanas, para fazer uma coisa bem concreta, né? Que atenda até às expectativas deles também, mas que não fuja da lei, que não fuja das outras coisas, né? Porque a gente sabe da valorização de todos os motoristas. Eu também vejo que a questão do básico seria o melhor, né? Para poder atingir todos, pelo menos tu vai atingir a maioria, todos os que estão nomeados como motoristas, né? E não realmente um grupo assim. Porque a gente sabe que já teve um avanço de 20, de 16 para 20, agora de 20 para 30. Então, certas vantagens o grupo de motoristas tiveram, né? Vários avanços. Então, eu acho que agora a gente tem que ir com calma, ponderar, se reunir, discutir realmente, né, com a administração, para aí nós poder chegar num consenso e vir uma coisa já que a gente consiga definir, né? Se tiver que mudar alguma coisa no projeto, alterar, suprimir ou colocar, eu acho que esse momento de discussão nossa que é importante, né? Até essa questão que os colegas falaram, da questão deles estarem, ou da pressão, né? A gente sabe quem estava aqui, no caso, é o Neri, que é o chefe, e o Pedro, que se auto-intitula, né, o representante do grupo, digamos assim. Eu não tenho essa preocupação, porque eu acho que se nós fôssemos realmente trazer todos e ouvi-los todos, né, não sei se é esse pensamento que até que o Pedro colocou assim. Porque eu sei disso, porque eu falo com cada um particularmente, e já teve a ameaça de um, dois, entregar a chave, e eu até disse, entrega a chave, entrega, mas não aconteceu. Né? Então, eu acho que o que a gente tem, aquilo que o Joel falou, a gente tem que agora, né, vamos analisar, vamos ver, e vamos em cima disso a gente trabalhar para ver o que a gente pode produzir de bom ainda, né, com isso aí para dar um basta. Só que aquilo que eu dizia antes, Sirineu também, né? Nós temos que dar um para por aí. É isso e não se avança mais. Porque com o passar do tempo, eles, através da pressão, do pedido, sempre se pensou e estamos pensando em ajudar a classe. Né? Então é uma coisa que dá bem claro para mim, nós vamos ter que analisar. Rapidamente essas questões, pessoal, as coisas bem comuns, né, de indicações, mas eu coloco e resolvi fazer as indicações até porque as pessoas às vezes nos pedem na rua, né, coisas simples, assim, ó, aqui na minha rua está o bico queimado, 15 dias, 10 dias, tal. E logicamente que eu indiquei, mas eu já fui na fonte, né, falei com o João Luiz, falei com o Deia, falei com o Sérgio, né, ele tem mais ou menos umas 12 lâmpadas para trocar no município, só está esperando vir o material. Então, né, são coisas pequenas, mas as pessoas cuidam, às vezes, né, com essa questão também da essa inclusão que a gente trouxe, a brigada, de segurança, acho que tudo isso, quando tiver mais iluminação, tudo vem a somar para as pessoas chegarem em casa, na frente da casa, tá a luz apagada, aquela coisa ali. Então, são coisas pequenas, são ações pequenas, mas, de repente, a gente pede e vai ser atendido, né, com certeza. São coisas que podem resolver um pouco, aliviar essa questão. Porque uma das coisas que a gente está vendo agora que terminou o nosso foco da Expo é essa questão de investir em algumas coisas, né? Nessa parte que a comunidade cobra, que é investimento mesmo. Pequenas coisas, de repente, vai somando daqui, somando dali, as pessoas vão valorizando mais. As faixas de segurança é outra coisa também. Nós tivemos a Kátia aqui, que veio fazer a explanação do projeto, né? Então, acho que é interessante, porque está um pouco apagado, né? E eu conversei até com o João Luiz hoje de manhã, e daí, assim, né, a gente conversou, assim que vê essas placas que vão ser colocadas, eles vão procurar também fazer essa pintura das faixas, né, para ficar uma coisa, né, mais integrada. Vão colocar uma placa e, de repente, já pinta essas linhas de branco e de amarelo. Eu acho que são coisas, são simples, pessoal, mas que mostra para as pessoas realmente, né, que podem melhorar. Um outro assunto que me chamou a atenção é o termo ficha limpa. E os colegas devem ter ouvido falar, né? Agora está no foco, né? Ficha limpa, eleições, né? Até entre os ministros eles têm discussões, né? De votar a favor, já foi votado, 6-1. Mas as contradições entre eles também, né? Das pessoas poderem concorrer realmente já nesta eleição, somente aquelas pessoas que não respondem por processos, por coisas, né? Eu acho que é interessante, né? Só que eu, particularmente, espero que realmente se concretize, né? Que as pessoas que realmente não têm a ficha limpa, que é aquela questão da isonomia, né? De realmente poder a pessoa realmente concorrer, aquela pessoa que realmente tem condições, né? Uma questão de poder fazer um bom trabalho depois. Então, é coisa que estão avançando. E a gente sabe e espera que tem sempre um jeitinho brasileiro, né? De certas entranhas aqui e dali, né? Mas vamos ver. É um assunto que eu já estava analisando aí uma lida sobre esse material, né? E achei interessante colocar também, porque e está fazendo, me parece, 10 anos também a LRF, né? É o Marcos que foi prefeito, também acho que pegou, né? A lei de responsabilidade fiscal, né? E até em junho, me parece que teve um encontro onde iam ser discutido algumas coisas. Então, faz 10 anos que a lei está aí também, né? Está sendo cumprida, está sendo analisada. Às vezes tem certas coisas que são relevadas, né, a nível do Brasil, do Estado, mas a lei está aí. Um outro assunto também, que eu acredito que futuramente, estou nesse tema aqui, porque eu acho que vai vir para essa casa, reforma administrativa, né? Mês de junho, julho, agosto, não sei, está para vir. É uma coisa também, não digo polêmica, mas é algo que nós vamos ter que também, né, tomar nosso tempo, ver muito bem essas questões dos cargos, das, essas substituições, como vai ser feita a reforma, que tudo isso seja também, e aproveitando que o vice está aqui, que seja também feito com bastante tempo, com nós vereadores, né, para nós se situar bem, dar um tempo longo para fazer, porque, não digo, vai interferir na vida das pessoas, mas nos cargos, nas situações, né, isso é um ponto importante também, que nós vamos ter que estar bem atentos, né. Gostaria, presidente, que fosse duas congratulações também, que nem os colegas ali, né? A comunidade de Santo Antônio, e me parece que a colega Deja estava lá, né? Sexta-feira, no aniversário da escola municipal. Isto, né? 24 anos, né? Então seria interessante mandar também, eles fizeram no sábado, foi dia 12 de junho. 24 anos, né, que o Educandário fez aniversário. Também seria interessante mandar algo, né, parabenizando a escola, os funcionários, os professores, a comunidade escolar, enfim. Sobre a questão também, rapidamente, né, da Copa do Mundo, nós temos vários alunos do PPV, colega Regiane, né, que estão fazendo alguns trabalhos também sobre a Copa do Mundo, né. E eu vou dar uma opinião bem sincera minha, assim, né. Eles me pediram, num questionário, né, uma opinião pessoal minha, quais seriam as três seleções, possivelmente, que chegariam, né, duas, mas três que poderiam chegar à final. Né? E eu citei Brasil, Espanha, que está no foco e nunca ganhou, né, até pode ser um que pode surpreender, né, nunca foi campeão mundial, e a Alemanha. Né, e por quê? Cada uma com a sua justificativa, né? A Espanha é um futebol mais moderno, mais aberto, estilo do jogo. O Brasil, daqueles comentários que vocês fizeram, concordo, tem uma defesa fechadinha, vai jogar fechada no contra-ataque, né? Pode surpreender, pode chegar ao Hexa. E a Alemanha já deu para ver que é um futebol força, né? Aguerrido. E, geralmente, se a gente fizer um estudo das últimas seleções que sempre chegaram na final, né? Com exceção da Espanha, que sempre na semifinal, às vezes, injustamente, até em uns momentos, com gol anulado e coisa assim, que a gente acompanha essa história, eu acho que a Espanha pode surpreender também. Né? E o parente lá, né, o cara, ele tem liderança, a gente vê, é um cara que tem liderança, ele sabe o que quer, né? Foi culpado da década Dunga, lá de 1990, onde perderam lá, né? Deu a volta por cima, ergueu o troféu, né? Tudo pode, acho que, acontecer. Realmente a gente vai esperar para ver, né, os resultados que é essa Copa, porque a gente está vendo que está sendo uma Copa de poucos gols. Né? Muito poucos gols, pelo menos. Né? Não deu muita goleada. E vamos esperar que realmente, né, dê tudo certo para o Brasil. Convidar os colegas também, me permita, né, Regiane? Amanhã nós temos a nossa Copa, né? Se tu vai falar também, mas eu vou dar um, né, dentro da nossa área, nós temos uma Copa amanhã, né? Copa do Mundo, mas é em Pejuçara, né? Aonde... Tu vai falar sobre isso? Ah, tá. É, aonde os 32 países foram divididos, né? Dentro da escola, de sexta série até ensino médio e até o noturno. Seria interessante quem quiser lá participar para ver. E vai ter confronto dos países, né? Brasil, Argentina. E vai ser eliminatório e a gente vai indo, né? Menina com menina e os meninos contra os meninos. É uma forma de integrar dentro do projeto que a escola desenvolve da Copa do Mundo, né? É uma experiência boa, válida, eu acho que tem tudo para dar certo, né? A gente convida também os colegas, quem quiser comparecer, né? Tivemos ontem também no ginásio, com o CMDL lá, né? O Vera, até a colega Sandra Coradinho estava lá também. Abertura do Campeonato de Menores, que é aos domingos, né? Tem 16 equipes participando, né? Desde o Fraldinha até o Infanto Juvenil. Né? É uma das ações do CMDL aí, né? Que vai ser quase todos os domingos, né? Terão jogos. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Passa a palavra, doutor Regiane.
Bem, eu cumprimento o presidente da mesa, demais colegas vereadores, o nosso vice-prefeito Cirineu. E aproveitando, então, que o professor Júlio, que o vereador Júlio, e também professor, né, é responsável pela organização dessa Copa de amanhã, eu gostaria de reforçar o convite para quem quiser assistir. Os professores em sala de aula têm trabalhado essa questão da diferença entre os países, né? Localização, é muito interessante pegar no globo, globo terrestre, e fazer as crianças perceberem o que vai acontecer, né? A concentração na África de todos esses países participantes. E daí amanhã cada grupo de aluno vai representar um país desse e vai jogar, né? Então gostaria de reforçar em primeiro lugar esse convite. E eu gostaria mesmo era de tentar transmitir um pouquinho do Congresso Estadual de Vereadores que eu estive participando em Porto Alegre esta semana. Eu gostaria de dizer assim para vocês que este é o segundo evento que eu participo da UVERGS. E depois do primeiro evento, eu ouvi, inclusive a gente se desfiliou da UVERGS, né? Eu gostaria de manifestar aqui meu sentimento com isso, porque eu não sei se sou eu o quê, mas eu, esse, por exemplo, estava melhor do que o primeiro que eu participei. Era um congresso em comemoração aos 35 anos da UVERGS. É lógico, com certeza absoluta, gente, que nós temos lá, tinha 465 vereadores. O primeiro dia foi no auditório da IAMU e não coube todos os vereadores, e daí foi transferido para a Assembleia Legislativa. No dia seguinte, nos demais dias, foi transferido o evento para a Assembleia Legislativa. E é lógico que tem as falhas. Numa avaliação, a gente coloca lá as falhas. O evento nunca começa exatamente no horário que está aqui na programação. Ele sempre atrasa. E no primeiro dia, como a abertura era feita pela governadora do estado, atrasou 40 minutos. Né? Só que esse tempo depois é praticamente recuperado, porque terminou, era 6 horas e 15 minutos. E lá a gente não olha bem as pessoas que estiveram lá. A governadora do estado fez a abertura. Nós tivemos o prefeito de Porto Alegre, o Fortunati, o presidente da Assembleia Legislativa, o Cherini, procurador-geral da Justiça, a Simone Mariano da Rocha. Claro, agora é a época deles aparecer, mas foi muito interessante. Se nós todos estivéssemos lá, seria muito bom. Até para que houvesse depois uma discussão. Teve essa Simone Mariano da Rocha, nem política não é, né? Ela é procuradora-geral da Justiça, mas estava lá. Desembargador Léo Lima, presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do TRE, do Tribunal de Contas, da OAB, presidente da Câmara de Porto Alegre, deputados estaduais e federais de todos os partidos. Foi muito bonita a abertura. Muito bonita mesmo. Na quarta-feira, discussão interessantíssima. A gente teve oportunidade de ouvir o desabafo de vereadores. Vereadores de cidades pequenas, que nem a nossa, assim, ó, falando na diferença que existe entre o deputado estadual, as vantagens, os privilégios dos deputados, com o que nós passamos e enfrentamos dentro dos municípios, né? Os vereadores foram lá em frente, muitos deles, em frente aos deputados. Inclusive, foi se falado muito sobre a ficha limpa, que o testa de ferro ainda vai acabar sendo a Câmara de Vereadores. Isso não vai acontecer nessa eleição de agora, mas na próxima, quando nós estivermos concorrendo, com certeza vai valer a ficha limpa. Porque aí vai ser a experiência. Se der certo, passa para a próxima eleição. Então, aí um vereador ia lá e se manifestava, e aí ia outro. Foi muito interessante. Inclusive a gente teve lá esse Lúcio Constantino, que é um advogado criminalista, defendeu o Lair First. assim, ó, uma oratória, uma fala que a gente não vê passar o tempo. Saímos todos os dias iniciava atrasado. Mas nós saíamos nunca antes de 12h30 e nunca antes de 6 horas da tarde. Até Bozano tinha 4 vereadores. Eu me senti tão sozinha. Gostaria demais que se tivesse uma oportunidade dessa, que a gente pudesse ir num número maior de vereadores. Muita coisa foi boa lá. Eu tirei um tempo, fui para a Secretaria de Cultura, inclusive a gente foi lá avaliar essa possibilidade, entender um pouquinho da LIC. Eles perguntaram por que ninguém foi numa capacitação, numa oficina que teve em Juí, vai sair outra agora em Três Passos, sobre a formulação, sobre o projeto, né? Eu acho que tem alguém na prefeitura, eu não sei se o Júnior, mas alguém tem que já fez, a Márcia, fez essa capacitação, inclusive a Secretaria da Educação e Cultura de Pejuçara está cadastrada. Inclusive eles disseram que existe muito dinheiro, por exemplo, para reforma de... A gente falou na igreja de Santo Antônio, que é centenária, né? E o técnico que nos atendeu lá diz que tem que montar o projeto e mandar, porque existe muito dinheiro para esse tipo de atividade. Claro que para montar o projeto, por exemplo, não é eu não posso montar o projeto, isso precisa de um arquiteto, né? Um engenheiro tem que fazer projetos arquitetônicos, mas impossível não é. Então, na Secretaria de Obras a gente foi, na Secretaria de Educação também, para conversar. Educação eu fui mais por algumas questões da escola, e daí envolveu a Secretaria de Obras, mas foi muito positivo, porque nós temos liberado uma reforma na luz da escola, que faz anos que é pleiteada, e eu cheguei, e no mesmo dia, no dia seguinte, já recebemos um fax que a obra vai ser iniciada no máximo até metade da semana que vem. E também a gente conseguiu uma pessoa para orientadora educacional, a qual temos direito por lei, mas que ia demorar mais ou menos um mês para conseguir. E com essa ida, a gente conseguiu já, agora para essa semana, o orientador educacional vai começar as suas atividades lá na escola. Então foi muito produtivo, eu só senti falta dos colegas para que a gente pudesse discutir. Gostaria de também ratificar a moção para a comunidade de Santo Antônio, né? Que realmente a festa deles ontem surpreendeu o número de pessoas, estava muito bonita. E essa capacitação que foi falado sobre os primeiros socorros, hoje de tarde a gente teve reunião de equipe lá na escola e nós vamos pedir isso para a secretaria, para que seja feita uma oficina para os professores. Porque nós nos vimos diante de algumas situações que a gente não sabe como agir. E é bem como foi falado aqui. Se não tivesse aquela pessoa, naquele momento, o menino teria morrido. Todo mundo fala isso. Hoje conversei com ele, né? Ele não lembra de nada. Ele tem aquela marca no pescoço. E o menino não lembra, ele diz que... Ele não lembra, ele lembra de estar em cima da plantadeira e lembra de depois, ele não sabe o que aconteceu. E a gente vai querer, vamos ver se a gente vai conseguir, porque os professores, quantas situações que a gente tem que salvar, tem que ajudar as crianças, caem, se machucam, se cortam, tem que correr para posto de saúde, né? Mas é muito interessante isso. Bem, era isso, senhor presidente, ele devolva a palavra.
Recebo a palavra, passo ao vereador Deja.
Uma saudação ao presidente da mesa, vice-presidente, os colegas vereadores, uma saudação especial ao vice-prefeito Cirineu, que nos dá a honra de sua visita. Uso esse espaço para dar continuidade à minha reflexão que iniciei aqui na sessão passada, usando somente um pequeno expediente, e que quero continuar hoje que temos a maioria dos nossos vereadores. Não fechei o meu pensamento naquela oportunidade, porque inclusive a professora e a vereadora Rejane se encontravam fazendo curso, né? E eu, o que eu quero dizer, eu quero compartilhar com todos os colegas. E quando o vereador Marino usou a tribuna hoje, eu dei uma atenção especial para ele, porque é a primeira vez que ele usa da palavra nesta gestão. E pensava eu que ele teria algo sério a dizer. E senti nele a preocupação que eu iniciei a minha reflexão na sessão passada, fazendo esse tipo de colocação. Eu vejo assim, a minha preocupação em relação à administração municipal é que da forma como ela foi constituída, da forma como ela foi trabalhada, da forma como ela foi proposta, nós, inclusive, Partido dos Trabalhadores, pensávamos e gostaríamos que ela, no decorrer deste período, fosse se organizando para que, na verdade, ela trabalhasse em prol do bem comum. E que, na verdade, não tivesse favorecimentos, nem pessoais, nem partidários, na questão de setores e de chefias. E lembro-me muito bem quando nós montávamos o plano de governo, que inclusive palavras ditas pelo prefeito municipal, ora candidato, de que as secretarias, os setores seriam por competência. E que para tudo se teria um tempo. Que os secretários, as chefias, teriam a oportunidade de iniciar o seu trabalho, cumprindo determinadas metas do Poder Executivo, e que no decorrer do tempo se fizesse avaliação e aqueles que não estivessem correspondendo aos os anseios, na verdade, do plano de governo, daquilo que o Executivo pensa para o município, deveriam deixar seus cargos. A gente sabe que muita coisa boa foi feita. Tem muitas secretarias que têm desenvolvido o seu trabalho muito efetivo, muito presente. Mas a gente sabe também que tem muitos problemas a serem resolvidos. E esses problemas, eles se tornam grandes na medida em que eles não são solucionados. E se a gente vai fazer um comparativo, e isso não sou eu que estou dizendo, as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente conversa, fazendo um comparativo entre as duas administrações, do próprio Leonir Perlin, o que a gente ouve da população hoje é que esta está pior. Que ele foi um melhor prefeito na anterior. E aí eu fico me perguntando, se ele foi um candidato, não digo de consenso, mas de entendimento, onde todos os partidos se comprometeram em fazer a sua parte para que a administração trabalhasse em prol do bem comum, o que é mesmo que acontece? Que a população não está satisfeita. Será que há falta de diálogo? Será que há falta de comprometimento das pessoas responsáveis
pelos setores? Ou será que cada partido está pensando no seu partido e não no bem comum? Então, são essas reflexões que levam a gente trazer para esta casa este tipo de discussão. E a minha insatisfação, pessoalmente. Porque eu sonhava uma administração diferente. Eu sonhava um trabalho diferente aqui no Legislativo. E se hoje nós estamos passando por esse embaraço que estamos, é porque nós não tivemos a coragem e nem a grandeza de dizer não para aquilo que nós não concordamos. Porque este projeto que está sendo discutido hoje, que a gente está procurando achar uma solução, ele não foi criado agora há pouco tempo. Isso é uma reivindicação desse grupo a longa data. E vocês devem estar lembrados que desde março, que o vereador Júlio aqui trabalha na educação e sabe que é o órgão que está mais ligado à questão dos motoristas, sabe, né, dessa reivindicação deles, e passaram o ano todo trazendo uma insatisfação, um desgaste, tanto para a secretaria como para o próprio transporte escolar, embora a gente tenha que admitir e dizer de que, mesmo insatisfeito, eles cumpriram com a sua obrigação. Nunca um aluno ficou sem vir para a escola porque eles se negaram de buscá-lo. Cumpriram a sua obrigação, estão fazendo da melhor forma, até porque eles lidam com seres humanos que precisam de serem compreendidos e ajudados também na questão do transporte escolar. Então, eu vejo que ações como esta é que nos levam a refletir. E lembro-me muito bem de que quantas vezes, quando conversava eu com o prefeito municipal, muitas vezes ouvi queixas dele dizendo de que na administração passada ele sentia muita falta do vice-prefeito na prefeitura, tendo uma participação mais efetiva nas decisões, ajudando o prefeito a tomar decisões, a tomar iniciativas, de que muitas vezes ele precisava ligar para a casa dele para ele vir para tomar alguma decisão. Ouvi muitas vezes o prefeito fazendo esse tipo de colocação. Isso nós tínhamos muito presente de que conosco não seria assim. Senão, não teríamos assumido este compromisso de ter o Cirineu como candidato a vice do Leonir Perlim. E vocês, aqui desta casa, são testemunha da participação efetiva do Cirineu aqui na prefeitura. O quanto ele tem ajudado a resolver problemas, a achar soluções para alguns problemas que tem na administração, e que não são poucos, você sabe, que não são poucos. E aí eu me pergunto, a gente sabe que a participação em uma administração tem ônus e bônus. E pelos o que a gente percebe e o que a gente sente, é que muitas vezes o vice-prefeito está levando somente o ônus. Aquilo que ele tem feito de bom, de positivo, de ajudar a resolver problemas, de estar presente dizendo sim ou não para a população do município, não está sendo reconhecido. Não está sendo reconhecido, e as pessoas têm percebido isso. As pessoas têm nos alertado para isso. E nós sabíamos, quando assumimos essa,
essa tarefa de que ela não seria difícil, não seria fácil. Até porque sabemos que o vice-prefeito não tem autonomia para executar certas tarefas e que isso compete somente ao executivo. Mas não é por estar na presença do Cirineu aqui. Isso eu tenho dito para ele pessoalmente. Eu penso que a calma, a tranquilidade, a transparência, a vocação de ser humano do Cirineu tem ajudado muito. E essa questão de que os funcionários não estão bem, não é uma questão recente. Não é uma questão recente. Essa insatisfação pelo salário vem de tempo. E a discussão sempre é em cima dessa questão do básico. Olha a situação que estamos colocados agora. Na época em que o Cirineu esteve de efetivo, ele tentou resolver o problema dos motoristas, conversando com eles, conversando com a Secretaria Municipal de Educação, e aqui está um representante que foi duas vezes sentado e discutido com eles, e se chegou na possibilidade de melhorar essa gratificação. Aí o que, que aconteceu? Nós aqui na Câmara deixamos passar o período de discussão e não achamos uma alternativa para melhorar ou até para dizer que não. Inclusive eu pedi para o Cirineu na época que retirasse o projeto para dar esse tempo que a Câmara tinha pedido. O que, que fizemos? Apresentamos uma alternativa? Não. Agora está aí de novo o problema e nós estamos de novo no mesmo impasse e com certeza, pessoal, com certeza nós não vamos achar uma solução que seja, que não deixe para outras categorias algo que eles também venham a reivindicar. Até porque continua sendo feito os arranjos de se oferecer algo diferente para uma categoria e para outra. E eu deixo aqui o desafio para nós, enquanto poder, que a gente tenha essa posição bem definida. Não é bom? Vamos dizer não. Vamos dizer não e vamos assumir isso. Vamos dizer não e vamos procurar, então, uma alternativa para que se pense lá no básico e que se reestruture, então, o básico dos servidores. E que se tire essas gratificações, que é essas que estão dando problema. Essas diferenças para setores é que dão os problemas. Se ninguém ganhasse nenhuma gratificação, com certeza eles também não iriam pedir. Eles pedem porque tem outros setores que ganham. E isso que vocês colocam, de que na classe eles se conversam, é vero. Tanto é que muitas vezes os funcionários da garagem, eu como eu sou italiana também, né? Muitas vezes os funcionários da garagem exibem os contra-cheques aqui no setor do transporte com R$300 de hora extra. Então, isso são coisas, gente, que não se pode negar. Existe essa diferença, né? E por que, então, que eles querem ir para lá? Porque lá eles ganham melhor, têm oportunidade de ganhar melhor. Se não é bom aqui, eu acho que não é muito bom. Porque quem gostaria de sair de madrugada de casa, como eles saem? A gente tem que reconhecer isso, gente, que eles fazem um horário diferenciado. A questão de cumprir horário é outra. E aí eu atribuo para o departamento deles.
Como que se eu sou chefe dos caras, eu vou permitir que eles não batam ponto na hora certa? Eles não cumprem o horário? Eles têm que cumprir. Eles têm que fazer o horário. Só que daí tem o outro lado. Tem as queixas de quê? Muitas vezes um bate ponto para o outro. Né? Que um funcionário está na rua, está com o ponto batido. Então tem todas essas questões, né? Interessa se eu acho que a questão digital seria, mas já não funcionou, porque a tecnologia é inimiga da pontualidade, né? Mas eu vejo que esse é o caminho. E quero fechar o meu pensamento aqui dizendo assim, ó, que nós, enquanto poder legislativo, devemos ter a nossa posição, sim. E muitas vezes nós temos esperando que alguém venha dizer para nós, ou justificar para nós, uma possibilidade, e daí a gente acaba assinando embaixo. E essa preocupação de que a questão salarial, né, nós éramos contra, por exemplo, o aumento dos técnicos. O que bastou? Bastou o executivo dizer, olha, por isso, nós votamos e concordamos. Então, que cada um de nós faça a reflexão para nós mesmos, né? E que a gente tenha essa posição. Se não for de agrado para o funcionário, mas que a gente tenha a grandeza de assumir isso. No momento era isso, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, vamos para o intervalo até 5 minutos. Do dia.
Requerimento número 15, 2010, do vereador Júlio Carlos Alves Souto.
Coloco o requerimento do vereador Júlio em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda, a mesma votação, quase contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
E o balancete analítico do mês de maio da Câmara Municipal de Vereadores.
Está em discussão o balancete. Não havendo, coloca a mesma votação. Quem concorda, pensa que está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para colher inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Marcos. Não. Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador Laerte. Vereadora Carla. Vereador Joel. Vereador Marcos, vereadora Rejane.
Com a palavra do Júlio.
Saúde do novo presidente, os companheiros da mesa, os vereadores, nossos assistentes. Eu só uso esse espaço assim, pessoal, até pegando um pouco interpretando um pouco a colega Deja ali nas suas colocações, e aproveitando que o nosso vice está aqui também, eu vejo o seguinte, ó, nós estamos com quase um ano e meio aí deste governo, né, esquecendo o governo passado, e eu vejo que a gente falava no início, né, aquilo acho que já se perdeu, já se foi, essa questão assim, conselho político, essa situação, né? A gente nunca chegou mesmo a aflorar isso aí, né? A gente falava, tinha aquela empolgação no início. E quando ela falava, eu também fazia um retrato, por exemplo, por experiência própria, do trabalho, por exemplo, que os democratas, né, executam na Secretaria de Saúde, e mais propriedade que eu posso falar na Secretaria de Educação, né? E eu via dentro do nosso grupo ali, onde até a colega vereadora comentava sobre competência, sobre certas coisas, né? Eu queria só deixar essa mensagem assim, ó, que sempre a gente está repensando o trabalho através da Sandra, né? E no meio do caminho, né, a gente sabe que tem os percalços, né, que tem as situações que a gente não vai conseguir resolver, mas a gente tem a clareza que a gente sempre tenta, né, ficar do lado da administração, eu vejo a Sandra muito preocupada com isso, né? E o grupo que está ali também, né? E nem tudo é 100%, porque sempre vai ter divergências de algumas coisas que a gente às vezes não concorda também, né? Mas eu acho que isso a gente tem que amadurecer mesmo, futuramente, agora, e repensar essas situações de todos os grupos que estão no governo e a resposta que estão dando. Eu acho que tem que analisar, né? Nós, quanto legisladores aqui, nós somos os líderes dos nossos partidos, né? Tem que realmente ver uma maneira para poder fortalecer mais, cobrar mais, fazer o compromisso maior do funcionário, da pessoa que tem CC, da pessoa que tem FG. Eu acho que isso é muito positivo, né? A gente tem muito tempo, muita coisa para reverter ainda, né? Se não está bem, então eu acho que tem que ser repensado, né? E isso é, queira ou não queira, nós somos a coligação, nós somos os partidos que estão aí no governo. Então eu acho que isso realmente fica, esta mensagem que eu acho que pode melhorar, né? E deve se cobrar mais de todos, realmente, de dar o seu limite, seu máximo sempre. Seria isso, presidente? Me devolvo a palavra.
Com a palavra, doutora Regiane.
Cumprimentando mais uma vez a mesa e demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito, eu só tenho duas colocações para fazer, uma que eu esqueci antes. Gostaria de ressaltar a presença do jornalista Lazier Martins no Congresso. Ele estava lá intermediando uma discussão dos assuntos dos candidatos para a próxima eleição. Foi muito bom. Os presidentes de todos os partidos, presidentes estaduais de todos os partidos estavam lá e ele coordenou a discussão dos assuntos, né, educação, saúde, economia. Foi muito bom. E outro assunto é o seguinte, eu acho que esse assunto dos motoristas, desse FG ou de hora extra, foi muito discutido. E não chegamos a um consenso. E nem acho que vamos chegar. Nós somos 9 cabeças pensantes, temos nossa opinião formada. Eu tento ouvir e com certeza, se acho que tem que mudar minha opinião, eu vou mudar. Mas eu acho que o projeto tem que vir e nós temos que votar segundo a nossa convicção. Ganhe, quer dizer, ou seja aprovado ou não seja, porque nós, a discussão de merece, de não merece, nós nunca vamos chegar a um consenso. Cada um pensa que esta é uma atividade diferenciada, eu penso assim, até porque foi criado quando eu era secretária. Eu não menospreze nem diminuo a função dos outros de jeito nenhum, mas que venham os outros e que a gente discuta novamente e que se vote, né? Cada um naquilo que acredita. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores, então antes da sessão, segunda-feira, antes ou depois da sessão para nós discutir o projeto? Porque tem mais a saúde segunda-feira também, né? Então, começaríamos às 18h30 com a saúde? Então, segunda-feira, 18h30, então, começar a sessão com a saúde e após a gente continua a discussão. Declaro encerrado a sessão ordinária.